Graça e paz, irmãos. É uma grande honra estar aqui com vocês, né, participando desse encontrão e poder ministrar a palavra do Senhor agora, né? Talvez você está pensando assim, meu Deus, que sono é esse que eu estou sentindo aqui, Senhor, né? Tá? Vou explicar. Olha, o ser humano depois e outra. Talvez você está pensando, falou assim, ah, eu estou com sono e tudo mais. Então, para não atrapalhar o sono seu, eu vou falar bem baixinho, bem tranquilamente, tá bom? Para você não, como que se a minha voz fosse uma linda e eterna canção de niná para os seus ouvidos, tá bom? Mas não fica tranquilo não, tá? Eu vou te dar umas dicas antes de começar a falar aqui a ministração, para você não passar vergonha na igreja enquanto você cochila. É o seguinte, não tenha coisas pesadas e barulhentas na mão. Porque você pode derrubar o seu celular e cair no chão, o pessoal vai ver que você dormiu. Tá bom? Cuidado com os copos de água, tá? Para você não deixar cair na sua roupa, porque além de passar vergonha, você vai ficar molhado. Tá bom? E outra, tome muito cuidado com o seu queixo. É sério, tá, gente? Lembra, Marlene? Lembra? Eu e a Marlene, a gente fazia um curso de licenciatura em teologia lá em Penápolis. E depois do almoço, gente, é terrível. O sono vem te arrebatando, arranca você do teu corpo, te leva para a tua infância, né? E aí você fica naquela, né? Passando vergonha, lutando contra você mesmo, né? Pensando que você tá com o olho aberto, mas você já tá com o olho fechado, assim, né? É constrangedor. Aí tinha a mulher de um pastor, quer dizer, não vou falar que é a mulher do pastor, não. Tinha uma senhora lá naquele dia, e ela estava sentada na porta da sala. E ela era representante daquele curso ali, enquanto o professor dava aula. E ela foi se entregando para o sono. Sabe quando você é arrebatado, né? Vai te levando assim, você já não toma mais conta do teu corpo. E aí ela foi deixando assim, e aí ela se via assim, ó. Ela perdeu o controle do queixo, tá? E aí ela foi, e aquilo lá parecia que estava interessante. Ela foi se deixando e ela ia assim, foi indo, escorregando pela cadeira. E aquilo ali levou ela, né? Eu só não dormi também porque eu estava dando risada daquela situação, tá? Então, toma muito cuidado. Mas não fica chateado, não. Se você não tem acesso ao irmão que está perto de você e vê ele dormindo, fica tranquilo. Esse sono depois do almoço dura 3 minutos, tá bom? Então, daqui 3 minutos o irmão acorda, isso daí passa, e a gente continua ouvindo o estudo da palavra de Deus normalmente, tá bom? Fica. Às vezes o amigo, a esposa, coloca a cabeça assim no ombro do esposo, né, do compartilhante aí. Pode ficar tranquilo que é só fazer assim, ó, né, que dá aquele susto, né? Uma vez o irmão estava na igreja, né, e aquele irmão ele pegava as coisas e não devolvia, né? Então ele pegava bastante ferramenta, né, corda e tudo mais, assim, martelo. Aí o irmão estava dormindo na hora do culto, esse irmão que pega as ferramentas dos outros. Aí o irmão chegou para ele e falou assim: irmão, acorda. Ele, ô irmão, já devolvi, tá lá com a sua esposa. Falou da corda dele, né? Então isso é terrível, tá bom? Fica tranquilo, eu creio que todo mundo já acordou, né? É para isso que a gente faz essas palavras descontraídas. Ah, eu queria dar um aviso antes de falar. Também, todo o material que a gente está produzindo nesse encontrão de líderes. Talvez você conheça pessoas que não puderam vir porque estavam trabalhando, o comércio abriu, né, os mercados também estão abertos. Então, faça o seguinte, diga para essa pessoa acessar o nosso site, igrejabatistanet.com.br. A gente deu uma repaginada nele, nós tínhamos alguns probleminhas de programação, mas agora já está tudo resolvido, está tudo sendo postado lá no nosso site. Nós colocamos as fotos já de ontem, de hoje de manhã, e vamos, logo que possível, colocar agora as de tarde. Nós estamos gravando, algumas palestras foram integralmente gravadas em vídeo, nós vamos estar postando, mas logo amanhã nós já vamos ter os áudios dessas palestras. Então você pode acessar lá. Nós também temos a página do Facebook. No Face tem a página da igreja, Igreja Batista Renovada. Então acessa lá. E curte, coloca como prioridade. Agora, com essa nova reforma do site, nós colocamos as lições de célula E ela fica naquele aspecto de internet. Você pode pegar o seu celular, levar para sua célula e ler a lição direto do seu celular. Ou se você quiser, na sua casa, talvez você não pegou a lição aqui. Você pode fazer o download da lição do jeitinho que ela é aqui no papel, você imprime lá na sua casa. Tá bom? Então nós estamos colocando isso para cada vez facilitar mais para os irmãos, tá bom? E aproveitando aqui que nós estamos entre pessoas que são líderes e envolvidas com o ministério, compartilhe o material produzido pela igreja na internet, tá bom? Eu sei que toda vez que você vê um gatinho lá piscando e aquelas luzinhas em volta dele, você compartilha porque é bonito também, né? É gostoso compartilhar essas coisas. Mas compartilhe as galerias de imagem com a sua célula, no WhatsApp também envie esse material, os links, os vídeos. É muito importante, né? Nós tomarmos conhecimento de tudo aquilo que a gente está produzindo, né? Não apenas dos gatinhos bonitinhos da internet. Irmãos, o pastor William havia conversado comigo e ele passou uma incumbência muito importante. Em todas as áreas da vida do líder, é importante que a gente traga a nossa vida como irrepreensível. Eu sei que você poderia escolher dentro da sua agenda, mesmo na parte do entretenimento, várias outras coisas para estar fazendo aqui hoje. Mas o seu chamado, o chamado ministerial que Deus colocou na sua vida, fez com que você estivesse aqui. A responsabilidade, o envolvimento com a igreja, o comprometimento com a igreja fez com que você estivesse aqui agora. Isso é importante. Nós havemos esse compromisso com a obra do Senhor. Eu sei que não é nem para se falar o que Jesus fez com você. Isso você tem compromisso e envolvimento muito grande. Aquilo que Jesus fez por nós, de maneira nenhuma a gente vai virar as costas para isso, não é? Quando a gente começa a ouvir o que Deus tem feito, igual eu estava conversando com o missionário Celso, conforme ele ia falando da dificuldade que ele tem, daquilo que eles estão fazendo no campo missionário, eu falei para ele: olha, eu tenho que te agradecer, que isso que você está falando, que o senhor está falando aqui na igreja, constrange o meu coração. Porque, da mesma forma que você, eu também estou aqui porque nós temos um chamado diante de Deus. Nós temos o chamado de pregar a palavra do Senhor. Talvez você não teve oportunidade, nem foi o plano de Deus, talvez, de você sair daqui para pregar o Evangelho em outro lugar. Mas o Senhor te chamou para pregar o Evangelho. Estudando a palavra de Deus, nós vemos que nós não temos que orar para Deus se nós devemos ir. Isso não é orar: Senhor, será que eu devo ir? Não, não ore assim, porque você está orando inutilmente. Porque Deus já mandou você. O Senhor não falou fique apenas. Ele falou isso até você receber o Espírito Santo. Mas depois que você recebeu, você tem que ir. Você tem que ir até o lugar que o Senhor te determinou para você pregar o Evangelho. E dentro dessas incumbências, dentro desse ministério que nós temos de pregar a palavra de Deus, nós vamos falar agora de algo muito importante, que são as ofertas e os dízimos. É o comprometimento com a realização completa da obra do Senhor. Você já deu a sua vida pela obra do Senhor, amém? Geralmente, quando a gente fala amém mais alto, assim, o povo responde: amém? Isso. Você já deu a sua vida para pregar o Evangelho, para estar servindo ao Senhor. Mas a obra do Senhor, ela tem que prosseguir em todas as frentes. Atos 1:8 diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é algo simultâneo. Então, o local onde nós não podemos estar, a frente onde nós não podemos lutar, ou que não nos cabe naquele momento tomar atividade, fazer aquela obra, nós devemos estar contribuindo para que ela aconteça. Eu queria ler um versículo, 1 Crônicas 29, 14. Diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Vamos ler juntos agora, então? Diz assim, mas quem sou eu? Eu estava lendo ali, isso. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente, porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Então, esse versículo ele traz uma consciência. Quem é que sabe quem disse esse quem estava falando esse versículo quando ele foi? Oi, pastor. Hã? Ah, o senhor não pode, isso mesmo, né? Quem foi que disse esse versículo, gente? Hã? Davi. Foi Davi que disse isso daí. Ele era só o maior rei que Israel já teve. Era o mais vitorioso, o mais famoso. Ele era, tá bom, vamos colocar um dos mais ricos para não tirar o posto de Salomão, né, que era banhado de ouro, né? E ele falou assim, mas quem sou eu e quem que eu, é o meu povo para dizer que está sendo voluntário ao Senhor? Porque tudo que ele, que nós temos, foi ele que deu. Tudo que o Senhor tem nos dado. Sabe qual que é, infelizmente, o erro de um coração egoísta? É pensar que individualmente ele é responsável pelo bem que tem. Que individualmente ele é responsável por tudo aquilo que ele conseguiu. Às vezes a pessoa que tem esse egoísmo, que tem dó, né, de dar alguma coisa, né, de que tem dó de tirar de si para ofertar na casa do Senhor. Que pensa, talvez, eu imagino assim, nunca vi isso em lugar nenhum, mas a impressão que eu tenho, que às vezes a pessoa que pode ofertar, às vezes ela não oferta, ela tem aquilo, ela tem aquele, sabe, eu não estou falando daquela pessoa que imprudentemente, às vezes, vende um carro e quer dar, vende a sua casa que mora para a família e quer dar para a igreja. Mas eu digo aquela pessoa que pode ter o que ofertar e ela não dá, ela tem aquilo ali como se fosse ela, não dela. Não estivesse na sua propriedade, não fosse apenas um bem para que ela pudesse administrar, mas fosse ela. O dinheiro é aquela pessoa. Faz parte dela, e se ela tirar aquele dinheiro para dar para uma obra, para dar para a obra do Senhor, ela vai estar se diminuindo. Que pobre homem, que pobre alma é essa? Que se resume a apenas o fato de ter dinheiro. Tudo que Deus nos deu, irmãos, é dele. Estava aqui antes de que nós fôssemos. Deus criou esse mundo. Ele criou todas essas coisas. Eu fico tão emocionado, eu fico tão tocado quando eu vejo a conclamação de Moisés para a construção do tabernáculo. Diz assim, ó, em Gênesis 35, versículo 5, tá bom? E diz assim, talvez os irmãos vão colocar aí no telão, mas eu gostaria já de ler aqui. Diz assim, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Esse daqui é um dos textos que Moisés conclama o povo a dar oferta, que Moisés busca para que o povo venha trazer. Por quê? Eles estavam fazendo uma obra, eles precisavam construir um lugar para adoração, eles precisavam fazer a vontade de Deus, não é apenas, escute, a construção do tabernáculo, ela não diz apenas de um objetivo de construir um lugar, mas cumprir um propósito de Deus. Porque se nós formos entender que era apenas construir o lugar, a gente fala, ah, a gente já construiu a igreja, olha que legal, nós construímos a igreja, então vamos investir dinheiro só na construção da igreja. Não, não é isso. É fazer a obra que o Senhor colocou, para que o propósito dele na terra fosse alcançado. Aí a nossa mente já se abre para todas as necessidades, tanto físicas, como ministeriais que a igreja tem. Não é apenas construir, mas é manter ampliar, atender, enviar, evangelizar, consolidar e treinar. É isso que nós vemos aqui. Então, e aí no 36, no capítulo 36, do 2 em diante, eu vou ler aqui. Se puder colocar, Êxodo, isso. Eu li o Êxodo 35, 5. Agora eu vou ler o Êxodo 36. Nós vamos ler o Êxodo 36. Está vendo como compensa a gente fazer umas brincadeiras no começo? O pessoal fica desperto e presta bastante atenção. É verdade, né? Para não falar que a gente esqueceu de falar o livro, né? É isso mesmo, gente. Êxodo 36, do 2 em diante. Diz assim. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Auliabe, e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Então Deus pediu ao povo, através de Moisés, traga ouro, prata e cobre, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Aí depois, quando o povo começou a trazer, o Senhor levantou obreiros para fazer a obra dele, de construção. Homens hábeis, artesãos, carpinteiros, serralheiros, né? E ele chamou todos, pintores, tecelãos, todos homens hábeis para que pudesse fazer aquela obra. Aí o que, que ele faz? Continua aí no outro versículo dizendo. E receberam, e esses homens, esses dois camaradas aí que eram os chefes, receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham doado para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então Moisés pegou tudo aquilo que o povo deu. Falou assim, administra, usa, para fazer o que precisar. Faz da melhor qualidade. Pegou aqueles bens. Não era dinheiro, porque eles não tinham dinheiro, não tinham moeda naquele tempo, né? Mas hoje, aquilo que eles enviaram naquele dia para Moisés, hoje se compra com dinheiro. Então eles pegaram tudo aquilo e falaram assim para os obreiros. Administra isso. Faça da melhor forma e constrói aquilo que Deus falou para fazer. Então eles pegavam, e o povo viu aquela situação, porque isso até foi escrito, né? Vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui no texto, olha lá no telão, vocês estão vendo aqui que isso foi feito, tá? E é importante a gente ver que o povo não parou de trazer. Da mesma forma que aquilo foi empreendido, foi começando a ser trabalhado, eles não pararam, continue aí. Eu vou ler aqui para a gente ser mais rápido. O 4, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da sua obra que fazia. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizéssemos. Então mandou Moisés que proclamassem para todo o arraial dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejara. Então, olha que situação inusitada. Na igreja moderna, isso nunca aconteceu. De que o povo trazia tanto que não precisava mais. Não, tá bom, não precisava mais. Não, gente, chega, não traga mais. Aí a gente vai ver a Marlene subindo aqui outro dia. Irmãos, eu queria avisar, eu sou a tesoureira da igreja, que não precisa mais dar oferta esse mês, só traga o seu dízimo, que já está bom. Que seja, assim seja. Tá bom, nós já enviamos a oferta para todos os missionários, nós já pagamos todas as despesas, a gente já tem tudo para pagar todas as obras das congregações, das missões, da cidade, então não precisa mais. Por que que isso não acontece? Ou melhor, não vamos falar pelo que não. Mas por que que isso aconteceu lá na época do Moisés? Porque o povo viu que a vontade de Deus estava sendo cumprida. Eles entenderam que era um chamado de Deus. Que era um chamado do Senhor. A cultura secular, e durante a história da humanidade. Eles vêm deturpando a palavra de Deus, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês já ouviram falar disso, não ouviram? Que o dinheiro é a raiz de todos os males? Vocês não ouviram isso? Ouviram já, né? Se diz muito isso, só que está errado. É o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. O apego ao dinheiro. O desejo de ter e não de contribuir. O mal. A palavra do Senhor também diz que onde está o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Se o teu valor está no dinheiro, está no apego ao dinheiro, ali vai estar o seu coração. Mas se automaticamente o seu coração está na obra do Senhor, a ponto de fazer você deixar um feriado delicioso desse, que de manhã estava friozinho, gostoso de dormir, e vim para cá, né? Parece que essa época assim não tem muito vento, a água está paradinha assim, né? Dá para apoitar, cevar. Os irmãos que gostam de pescar, chegou a arrepiar água. Né? Dá para fazer tudo isso daí. Aí tem aquele camarada que não gosta de pescar, mas sabe cortar um filezinho no tipo, assim, ó. Que levou shoyu, limão, né? Aí parece que a natureza conspira e tem um limoeiro do lado do barranco do rio. E dá para fazer aquele sashimi, né? Aí você passou no amigão e comprou 1 quilo de gengibre, né? E vai, enfim, tantas coisas. Não, eu sei que o seu coração não está lá, em nome de Jesus, amém. Né? Seu coração não está lá, seu coração está na obra do Senhor. O seu coração está na obra de Deus. Assim como o missionário e a missionária falaram hoje, e quando eles estavam falando, o seu coração queimava de amor ao Senhor, de ver pessoas necessitadas. Gente, a mulher não sabia como falava Deus na língua dela. Olha que coisa. Eu falo para vocês, é complicado a gente continuar pensando da mesma forma descomprometida que a gente pensava. Depois de ouvir aquele vídeo que o cara estava desenhando na tela lá, falando do comprometimento financeiro da igreja com missões. O que eu fiquei revoltado, igual foi até citado pelo missionário, é que o dinheiro que se é investido com missões é inferior ao dinheiro que é investido na compra, não é de todas as coisas de pet shop, mas das fantasias de Halloween comprada para cachorro. Que trágico. Que vexatório. Isso mostra onde está o nosso coração. Eu sei que nós devemos amar os bichinhos, mas será que a obra do Senhor vale menos? Ou será que vale mais vestir o cachorrinho para o Halloween? Coisas que a gente nem comemora, que é mais comemorado nos Estados Unidos ainda. Do que ofertar na casa do Senhor? Do que desprender o nosso coração? Isso é terrível. Não, não é. No Novo Testamento, irmãos, e eu já vou terminando por aqui o que eu ia falar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo e a igreja do Senhor pega essa proclamação do Senhor para ofertas e começa a ofertas e ao dízimo e começa a operar na obra da proclamação do Evangelho. Quando nós vemos a oferta no Antigo Testamento, a gente vê ela para o cumprimento e o sustento da casa do Senhor. Para que a casa do Senhor houvesse mantimento. Para que os levitas tivessem o seu sustento e para que toda a manutenção do templo pudesse ser executada. Ele não se limpava miraculosamente, né? Vinha a nuvem da glória do Senhor, com aquele vapor quente, derretia toda a sujeira e levava embora. Não, não era assim. Tinha os levitas que limpavam, que tirava as cinzas e limpava o chão, que tirava o sangue e tudo mais. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá, despejava aquele sangue em cima, e ele já dava uma limpada que não era toda vez que entrava ali. Então tinha um curso disso. Tanto é que Paulo, até no em uma das suas cartas aqui, ele diz: olha, por que nós estamos discutindo sobre o fato daquele que trabalha para a obra do Senhor receber daquilo que é ofertado? Sendo que os levitas recebiam daquilo que era ofertado. Então, Paulo também faz essa ligação. A oferta, ela era trazida como mantimento. E era tanto o mantimento dos levitas, como era mantimento, se diz, tanto quanto o alimento. Porque mantimento para nós hoje é para manter a vida. É para dar manutenção de vida a nós. E para dar manutenção de logística e de execução e de liturgia e de tudo, de serviço na casa do Senhor. É para fazer com que a obra aconteça. E assim também é na igreja cristã, na igreja que o Senhor Jesus instituiu. É para que a obra aconteça. Quando a obra começou, não existia templo, catedral de Antioquia. Depois ela veio a ser construída. Lá depois de 400 anos, quando o Império Romano se tornou cristão. E hoje é a Catedral de Santa Sofia, na Turquia. Então, não existia um templo, existia o templo dos judeus. Para que era a oferta? Para que eram os dízimos? É para que os missionários fossem enviados. É para que a palavra de Deus fosse pregada, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. É para a igreja do Senhor evangelizar. E hoje não é de uma maneira diferente. Todos os recursos empreendidos e empregados na igreja é para que a igreja possa funcionar. É para que a obra do Senhor possa funcionar. É para que haja gasolina, para que o missionário possa chegar lá, passagem, para que possa existir estrutura. É para que a gente possa fazer com que a igreja do Senhor evangelize. É isso que acontece. Se nós estamos aqui hoje, nesse lugar, isso não é igreja. Essas paredes não é igreja, irmãos. É o lugar onde a igreja se reúne. Eu sempre falo isso. Quando o pastor Elpidio mandou escrever lá na frente, né? Tabernáculo da Igreja Batista Renovada. Eu achei que o senhor estava errado. Quando o senhor mandou escrever isso. Eu falei assim: mano, tanta coisa para escrever. O pastor veio escrever tabernáculo. Nunca ninguém que falou tabernáculo. E eu fiquei pensando isso. Aí uma vez o pastor estava pregando e falou assim: por que eu mandei escrever tabernáculo ali? Porque esse prédio não é a igreja. Tabernáculo significa habitáculo. É onde a igreja habita, onde nós nos reunimos. Porque igreja sou eu e você. Somos nós. É eu e você. E nós vamos ser igreja. A igreja está reunida aqui hoje. Depois ela sai daqui, ela vai para as casas, para os colégios, para as instituições, para as fábricas. E ela vai evangelizar. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu amor? Agora, por último, 2 Coríntios, capítulo 9. E aí diz assim, no versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Aqui a gente vê o seguinte: você não é obrigado a plantar nada, mas aquilo que você plantou, você vai colher. Em todas as situações da sua vida. Você não é obrigado a plantar, mas aquilo que você plantou, você vai colher. E se você plantar pouco, você vai colher pouco. Se você plantar muito, você vai colher muito. Só que aqui não está querendo dizer que você. Aqui ainda está meio incompleto. Eu quero que você leia e entenda o que eu quero dizer aqui. Por exemplo, no versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, irmãos. Não é uma obrigação. Não é uma imposição. Aí que está o X da questão. Aí é que a gente volta lá há 3 mil anos atrás, há quase 4 mil anos atrás, quando Moisés, ele chamou a oferta. E o povo entendeu que era obra do Senhor. É a alegria de estar contribuindo, de fazer parte. Nós sempre ouvimos que se faz missões de algumas formas. Uma é indo, como os missionários foram. Outra é contribuindo e também a outra é orando. Então, se você não está, não pode estar em todos os ministérios. Eu, por exemplo, eu não posso cantar na igreja, senão o povo vai começar a dar risada em vez de cantar, né? Meu sogro, ele fala para mim, prega, Juninho, quando eu quero cantar, né? Para vocês verem como é tão terrível esse negócio de eu cantar. Uma vez estava tendo uma camp aqui, e aí eu pedi pro pessoal, né? Cantar, né? O Kevin ali já quase desmaiou, tanta risada. Eu pedi para eles cantarem o Preciso de Ti. Aí eu me empolguei, né? Empolgadão. Quem não sabe cantar é empolgado para cantar. Então eu tava lá, preciso de ti, preciso do teu perdão. O cara da bateria perdeu o ritmo. De tão ruim que eu tava cantando. O povo lá, uns riam, outros choravam, outros se desesperavam. Então não tem como, né, gente? Eu cantar. Malemar eu prego. Né? E aí, outro vai cuidar de criança, outros de adolescentes, outros de jovens, outros vai abrir a célula. Mas todos nós somos chamados a ir. Onde não podemos ir, vamos orar e também vamos contribuir. Com alegria, com visão de Deus. Aqueles homens e mulheres, eles tinham acabado de sair de escravidão, gente. Aqueles hebreus, eles eram escravos. Você acha assim, ah, eles foram abolir a escravidão, a princesa Isabel do Egito foi lá, bateu um carimbo. E aí eles passaram um ano enriquecendo e fazendo curso de administração e depois saíram para o deserto. Não foi isso. Eles eram escravos até uma noite anterior. Depois eles foram lá, pegaram junto com os egípcios, despojos, e saíram dali. Despojos é aquilo que a pessoa consegue catar com a mão, sabia? Até hoje tem despojos de guerra, se vocês não sabiam. Até hoje, a lei internacional de guerra diz que aquilo que o soldado puder carregar nas suas mãos, ele pode enviar pelo correio para a casa dele, que não cobra imposto e não cobra taxa nenhuma, que são despojos de guerra. O país também dominado, ele pode pagar o país que dominou ele pelos despojos de guerra. Por isso que os Estados Unidos é tão rico, né? Que ele guerreia com todo mundo e tem os despojos de guerra deles lá também, tá? Não só por isso, tá? Mas, enfim, aquele povo, eles eram escravos, mas eles entenderam. Sabe por quê? Aquilo não estava limitado ao tanto que eles tinham, ao quanto eles poderiam dar, mas como eles davam. Não é o tanto, irmãos. Não é o quanto, irmãos. É o como nós vamos dar oferta. Eu já conheci homens muito ricos. Aqui na cidade de Araçatuba mesmo. Que eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro. Mas que eles eram tão pobres, que a única coisa que eles tinham era dinheiro. Que não ofertavam na casa do Senhor, não dizimavam na casa do Senhor. E isso traz uma amargura para a pessoa. Ela fica com dó de dar, né? Ah, eu não quero nem ver na hora de dar o dízimo. Ah, vai lá. Pede para a mulher preencher, ela não quer nem ver. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso não. Nosso coração tem que estar alegre de ofertar na casa do Senhor. O Senhor tem visto quanto você tem dado a oferta de vida a Ele. Eu sei, talvez eu não sei, mas você sabe o quanto você tem dado a sua vida para ser líder de células, para sair da sua casa, para, em meio aos problemas de vida que você tem, ministrar a lição numa classe de criança que às vezes nem quieta fica para ouvir aquilo que você está falando, né? Para pregar na vida de pessoas. Isso é um amor de Deus pelas obras e pelas vidas. Mas nós precisamos alertar. É claro, nós estamos vivendo um momento de crise financeira no país. Nós não temos que virar o rosto para isso. Sim, existe uma crise financeira. Sim, existe um momento em que a economia está fria. Mas se nós agirmos com sabedoria, Deus vai dar a graça deles e você não vai passar fome e necessidade. Você vai economizar? Sim, você vai economizar. Você vai cortar algumas regalias? Sim, você pode até cortar aquilo que não é necessário, sim. Porque José, o faraó teve um sonho e contou para ele, e ele teve a sabedoria dada por Deus. Sabe qual que é a sabedoria dada por Deus? Em momento de abundância, ele não esbanjou, ele economizou. Ele viveu bem, ele tinha todas as frutas, o moranguinho que ele gostava de comer. Ele viveu ali, só que ele guardava. Para quê? Para que quando chegasse no momento de escassez, ele tivesse. Infelizmente, nós acreditamos muito, né, em governantes que chegavam na televisão e falavam: compra geladeira, compra fogão, compra máquina de lavar, usa crédito, faz tudo isso, para trazer uma falsa prosperidade. Mas não, nós temos que agir pela sabedoria de Deus, amém? E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O mundo vai falar para você: você dá dízimo na igreja, corta. Você dá oferta, corta. Não vai nessa não, tá? Não vai nessa não. Que você não pode cortar é a semente. Você tem que cortar o excedente, não a semente. Dízimo, oferta são semente de prosperidade. Vou te falar por quê. No versículo 10, desse mesmo trecho que eu estava lendo, primeiro, 2 Coríntios 9, no 10 está escrito assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Olha aqui, vamos parar para pensar um pouquinho nesse versículo, bem rapidamente. Aqui está falando de semente ao que semeia, mas está falando de pão também. Pão é emergência. Quando você acorda de manhã, você não vai na horta, você vai na padaria buscar o pão, não é? Porque na semente vai ter que plantar, vai ter que regar para que depois frutifique. Você pega aquela semente e use. Mas o pão é para agora. Então significa que Deus, ele vai agir na nossa vida para dar o que nós precisamos agora. Para dar aquilo que nós precisamos para sobreviver agora. Mesmo em momentos de crise. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que perderam o emprego por causa da crise. Calma, meu irmão. O Senhor vai dar o que você precisa agora, só que Ele também vai te dar semente. E você tem que aumentar a sua sementeira também, que é o lugar onde você vai guardar a semente, que é ofertando na casa do Senhor como você deve ofertar, não retendo os seus dízimos. Isso é engano de Satanás. Talvez você precise cancelar a TV por assinatura, não o dízimo. Talvez você precise cancelar o Pilates, não o dízimo. Ou pintar o cabelo uma vez por mês, não a cada 5 dias. Né? Calma, calma, irmãs, calma, irmãs. Né? Tá bom, 10 dias, isso. Calma. Talvez você vai precisar fazer uma sessão só de massagem por mês. Né? Treina o teu marido, irmão. Treina o teu marido, irmã. Treina a tua mulher, irmão. E vai ser muito mais proveitoso isso é para uma outra palestra. Mas enfim, Deus, ele vai aumentar a nossa semente. O meu desejo para a sua vida é que você dê 100 mil reais de dízimo. Ah, o desejo da minha vida para você é esse. Amém? Só que você não vai chegar lá se você não consegue dar 100 reais de dízimo. Entendeu? Isso é aumentar a semente, aumentar a sementeira. Se o nosso coração, a Bíblia diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então o Senhor aqui, ele está dando pão para comer agora. E vai multiplicar a vossa sementeira. Primeiro, ele vai dar semente para aquele que tem sementeira. Ele vai dar pão para cumprir a necessidade agora. E vai aumentar a sua sementeira. É interessante isso. Pastor Epídio. Sementeira é aquele negócio que faz o plantio, não é? Ah, tá. O volume de sementes. Isso mesmo. Uma vez, aqui na casa do pai do pastor Opito, tinha uma daquelas máquinas que colocava... Oi? Oi? É, aquela cavadeira que colocava uma semente de cada vez ali, né? A semeadeira. Isso. Tá vendo? Esses caras peão de cidade que nunca pisou na terra não sabem de nada, né? Que nem eu. Então, aqui, essa, Deus, ele vai aumentar o volume da nossa semente. Onde nós guardamos semente, ele vai aumentar, gente. Isso significa que Deus vai providenciar meios para o qual que você ganhe mais. Glória a Deus. Ele vai aumentar. Só que a semente que você deve plantar agora, você tem que plantar é agora. Você tem que ser fiel agora. Ser fiel agora é algo que nós devemos, é uma prova que nós fazemos diante de Deus. Sabe por quê? Quando o presidente falou que você tinha que comprar geladeira, que você tinha que comprar máquina de lavar, que você tinha que financiar carro, que não tinha IPI, que não sei o quê, todo mundo foi atrás, né? Todo mundo estava feliz, todo mundo estava fazendo churrasco de contrafilé e picanha, hoje é ponta de peito, fraldão, né? Mas ser fiel agora vai moldar o nosso coração para ser fiel na abundância. Ser fiel na ponta de peito e no fraldão vai ser fazer você ser fiel na picanha e no contrafilé. É interessante, mas é contextualizado isso, né? Entenderam, amados? Esse é o nosso coração. O nosso coração tem que estar no Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou dar o dízimo, eu vou ir lá trabalhar na igreja. Não, não é assim, não. É entregar ao Senhor os nossos bens. É entregar diante de Deus valores financeiros, moedas correntes. É isso, ué. É isso que tem que ser. Porque o Senhor, ele vai ampliar os nossos frutos de justiça. O que que são frutos de justiça? E aumente os vossos frutos de justiça. É fazer aquilo que é justo diante do Senhor. A palavra de Deus, ela é clara. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento nela. E depois o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre as nossas vidas. Para que vai providenciar para nós uma bênção tal, que dela vos advenha uma maior abastança. É isso que o Senhor vai fazer. E isso tem que começar na vida dos líderes. Amém? Isso tem que começar na sua vida. Isso tem que começar dentro da sua casa, do seu relacionamento. Se é uma administração financeira que nós devemos fazer, nós temos que fazer. É uma revisão contábil na nossa vida, a gente tem que fazer sim. E o primeiro ponto que nós devemos fazer é com que a contribuição na casa do Senhor não seja interrompida. Não seja interrompida. Isso não mostra o quanto nós podemos dar. Não é quantidade. É como nós vamos dar. Talvez você até tenha, mas o seu coração tem sido displicente e não tem entregado a oferta na casa do Senhor. Mude o seu coração agora. Eu quero orar por você. Levante-se agora, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Infelizmente, essa oração eu não vou ter como orar para você, para repreender o devorador da sua vida, tá bom? Eu não tenho como orar para que prosperidade venha à sua vida, não. Infelizmente, não é essa. Porque isso daí só se resolve contribuindo na casa de Deus. Eu quero orar junto com você. Não apenas por você, mas junto com você. Para que eu e você hoje, nós aqui como líderes, obreiros na casa do Senhor, possamos fazer um compromisso. Amém, irmãos? Fazer um compromisso. Para que nossa oferta e nosso dízimo nunca seja retido por arrogância. Nunca seja retido por avareza. Às vezes nós pensamos que nós estamos economizando 100 reais do dízimo. Nós estamos usando para gastar para o outro lado. Não, o devorador vem e faz o prejuízo ser mais que 100 reais. Quem já quebrou o carro de uma maneira inusitada aí sabe o que eu estou falando, né? Vamos orar com o nosso coração voltados ao Senhor, com alegria no nosso coração? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, entendendo a Tua palavra, ó Pai, entendendo, ó Senhor Jesus, que o Senhor quer, ó Pai, que o nosso coração se comprometa com a Tua obra, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, se responsabilize pela Tua obra, pela execução da Tua obra, Pai, em todas as áreas as quais nós não podemos ir, ó Pai, ó Deus, as quais nós não podemos batalhar à frente, ó Deus, as quais a gente não tem como estar lá atuando, ó Pai, o Senhor deseja que nós sejamos participantes, ó Pai, que nós estejamos comprometidos, envolvidos, responsabilizados por essa obra, Senhor. Ó Pai, nós pedimos, ó Senhor, também o perdão a Ti, ó Pai, pelo tanto, ó Deus, que retemos em nosso coração, ó Deus, as ofertas, ó Pai. Pedimos, ó Senhor Jesus, perdão, ó Deus, das vezes que não entregamos os dízimos, ó Pai, por temer, ó Senhor Jesus, as palavras dos homens, ó Pai, e não respeitar a Tua palavra, ó Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o nosso coração, ó Pai, esteja comprometido, ó Deus, que o momento da oferta, Senhor, não seja um momento, ó Senhor Jesus, de pesar, que o momento da oferta não seja um momento de dúvida, de desconfiança, ó Pai, de receio, ó Deus, mas que nós venhamos a crer que tudo aquilo que colocarmos nas salvas, ó Pai, o Senhor vai estar, ó Deus, multiplicando, que aqueles, ó Pai, não são apenas cestos, não apenas são salvas de ofertas para coleta, ó Pai, mas é um solo frutífero, ó Deus, e que vai, ó Senhor Jesus, brotar, ó Senhor, não apenas em bênção sobre nossa vida, não apenas com a Tua provisão, mas todos os bens, todos os valores investidos, ó Pai, vão frutificar em almas para o Senhor Jesus, ó Pai, vão, ó Deus, produzir, ó Pai, frutos dignos de arrependimento, Senhor, vão ser investidos para ganhar almas, ó Pai, para que vidas, ó Deus, que precisam ser atendidas, sejam atendidas, ó Pai, para que a Tua igreja vá, ó Deus, onde não tem conseguido ir, e possa receber todos quantos aquele que o Senhor deseja que sejam recebidos, ó Pai, nosso coração está diante de Ti, ó Deus, ó Pai, quebra, Senhor, toda barreira, ó Pai, todo engano de Satanás, ó Pai, ó Deus, toda barreira cultural, ó Senhor Jesus, de amor ao dinheiro, ó Pai, de avareza, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos na Tua promessa, ó Pai, nós contribuímos, Senhor Jesus, sem dúvida, ó Pai, que aquilo que o Senhor tem tocado no nosso coração, ó Deus, que aquilo, ó Deus, que o Senhor tem dito ao nosso coração para entregar ao Senhor, não nos faltará, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, virá em nosso socorro, ó Pai, porque em socorro da Tua obra nós estamos indo, ó Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, dispostos, ó Deus, toca o nosso coração, e nós entregamos, ó Deus, nosso coração diante de Ti para ofertar, ó Pai, com voluntariedade, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém. Não sente, eu quero convidar você a ofertar nesse momento. Eu sei que talvez você gastou seu dinheiro com rosquinha de polvilho. Eu sei que talvez você já comprou uma cocona na hora do almoço. Mas não tem problema. Eu quero que você se disponha a ofertar agora. E se por acaso você tem algum valor em dinheiro que o Senhor tem tocado no seu coração, se disponha a ofertar esse dinheiro agora. Para que você não faça disso apenas, ah, vou fazer bonito, né? Porque o irmão falou, então estou indo lá, né? Dar os meus dinheiros. Não, não é assim, não. É entendendo a palavra de Deus. Marlene, tem os irmãos para recolher oferta? Quem são? Ah, irmão Afonso. Ah, irmão Afonso, o senhor é sempre tão disposto. Junte seus obreiros para que a gente possa recolher essa oferta. Amém? Pegue o seu dinheiro aí na sua mão. Pegue aquilo que você vai ofertar na casa do Senhor aí na sua mão. Segure ele na sua mão aí agora. Olha, sabe por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Caim passou na mão ali, ele esqueceu que aquele dia era de ofertar, ele foi lá, catou aquelas frutas amassadas e falou, ah, eu vou jogar lá e seja o que Deus quiser, mas não era o que Deus queria, né? Deus, ele queria uma oferta de coração. O Abel, o irmão mais novo dele, pegou aquela ovelhinha de exposição. É, o pessoal vai vir aqui. O Abel pegou aquela ovelhinha de exposição, aquela mais bonitinha, que tinha o trotinho mais encantador, e entregou no altar, e a hora que ele degolou aquele animal, ele chorou, porque ali estava uma coisa que ele amava, mas ele amava mais aquele que pediu. Então não vão passar a mão em algo aí que, ai meu Deus do céu, esse povo só sabe pedir. Não, é ingratidão. Amém, irmãos? Não somente agora no encontrão de líderes, mas nos cultos, nas células, nas reuniões, na igreja, em qualquer lugar que for pedido uma oferta. Você pegue a sua mão com amor e com liberalidade e entregue ao Senhor. Pegue aí na sua mão que nós vamos orar. Mais uma vez. Senhor Jesus, está aqui as nossas ofertas, ó Pai. Ó Deus, eu entendo, ó Deus, nós entendemos que os seus filhos, ó Pai, talvez não tenham a mão agora. Talvez algo que possa entregar, ó Deus. Mas hoje, Senhor, nós entendemos, ó Pai, que não é apenas aquilo que nós temos em nossos bolsos, ó Pai, mas é aquilo que o Senhor toca no nosso coração e nós vamos obedecer, ó Pai. Nós vamos obedecer porque entendemos a necessidade, a urgência, ó Pai, a contingência da Tua obra que precisa ser atendida, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, não ofertamos, ó Pai, com medo, não ofertamos com avareza, Senhor, não ofertamos com rejeição, ó Deus, mas ofertamos com alegria, ó Pai, com liberalidade, entendendo que este é o Teu desejo, que esse dinheiro, Senhor, esses valores vão ser úteis para que a Tua obra seja feita, ó Pai, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Então, você traga a sua oferta agora, com alegria, entregue ela na presença de Deus. Amém?